Isso é o que você nasceu para fazer. Isso é a sua sopa. Sabe o seu raciocínio que diz que a criança é coitadinha? Você tem que amar a Deus acima disso. Sabe o raciocínio que diz que isso está errado? Você tem que amar a Deus acima disso. Sabe o raciocínio que diz que o outro é um bandido que não presta? Você tem que amar a Deus acima disso. Isso é fazer direitinho. Não é fazer o que você quer. É fazer o que fizer. Amando a Deus acima de todas as coisas. Amando a Deus acima do que você acha que devia ser feito. Isso é passar na porta. É isso que você nasceu. E é para isso que você cria as historinhas ou os raciocínios. Antes de nascer. Então, antes de você nascer, você disse assim: eu vou achar que o verde e o amarelo são duas coisas que não combinam. E escreveu isso no seu ego. Quando o ego cheio está na carne, o ego vai lançar esse raciocínio. Mentira. No livro do Espírito está escrito que são os espíritos que lhe dão raciocínio. Ou seja, os espíritos, o nome de Deus, vão lhe dar esse raciocínio. E você tem que amar a Deus acima desse raciocínio. Seria amar a Deus acima desse raciocínio? Seria amar. O que é amar a Deus? Olha que pergunta interessante. Só que tem gente aqui que está buscando a Deus. Está buscando se aproximar de Deus. Ou seja, buscando a ligação amorosa com Deus. Que é amar a Deus. Será que quer cumprir as leis religiosas?
Deixar de...
Isso que isto respondeu quando ele estava pulando no chão, né, se alimentando no chão, e o professor lhe daria de chão. Você não sabe que pela nossa lei é proibido se alimentar o sábado? E ele disse assim: você não sabe o que quer dizer na Sagrada Escritura quando Deus diz que não quer que queime cheixos em louvor a ele, mas que sejam compostos de verdade. Vocês ainda continuam amando a Deus queimando incêndio, rolando, fazendo promessas, fazendo trabalhos espirituais, fazendo. E não estão sendo bondosos. Que amar a Deus é ser bondoso de verdade.
Eu acho que é você deixar de servir o seu ego e passar a ser instrumento,
né? Mas é muito mais que isso. Amar a Deus é muito mais que isso. É muito mais simples que isso. Isso demanda uma energia muito grande. Se eu vier, eu posso. Que você tem que abrir mão de você. Amar a Deus é mais simples que isso. Quando você está em união com Deus, a única diferença é que você é feliz. Está feliz de verdade. Não é o prazer de eu gostar de uma coisa, essa coisa acontecer, e eu dizer como Deus é bom para mim. Porque na hora que ele não fizer, você vai dizer que ele é ruim. É uma felicidade onde, graças a Deus, meu Pai do Céu, a Deus, que bom, eu fui assaltado. É uma felicidade onde eu digo, meu Pai do Céu, a Deus, que maravilha, aquela que eu tinha aparecido as costelas de fogo. Isso é a prova do amor a Deus. Aonde você compreende Deus, compreende a ação de Deus, que é de dar a cada um o que ele plantou, como se fosse que ele nasceu. Isso não quer dizer, por exemplo, que o Senhor não possa ter vontade, ter desejo, que o Senhor não possa se escravizar ele. Tem uma fase que todos conhecem. Quer ver? Pai, afasta de mim este cálice. Todos conhecem essa fase, não conhecem? Mas como acaba essa fase? Alguém lembra? Que não vale pisar o rio eu, porque já levou depois que eu levei. Alguém lembra? Mas se não for possível que seja feita a vossa vontade. Vocês param no Pai a face de Guichicais. E dizem que isso é amor a Deus. Amor a Deus é a face de É. Pai, afasta de mim este cálice. Eu não gostaria que acontecesse isso na minha vida. Mas se não for possível, faça acontecer. Louvado seja o Senhor. Porque eu não vou. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Porque eu não vou lhe trair. É, quando você sola por uma criança passando fogo, você está traindo a Deus. Quando você acusa um homem de lhe roubar, você está traindo a Deus. Quando você diz que o outro faz o que você não gosta e você não gosta do que o outro faz, você está traindo a Deus. Traindo a relação filho e pai. Ela chama amorosa do filho do pai, que diz que o pai que não faz as suas vontadezinhas, e pai. Eu queria tanto aquela bola, meu pai não me deve, meu pai não pesca para nada. Resultado, o fruto do amor a Deus é a felicidade. Sou feliz por quê? Não sou feliz para quê? Não sou feliz porque aconteceu isso. Não sou feliz porque fizeram o que eu queria. Eu sou feliz. E o segundo que se dane. E as coisas da vida que se dane. Ah, eu não tenho dinheiro, louvado seja Deus, eu sou tão feliz. Porque eu tenho Deus na minha vida. Eu amo a Deus acima da minha carência de dinheiro. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ah, eu sou tão infeliz porque eu sou doente e fui fazer uma transfusão de 100 mil reais. Eu sou feliz. Porque não há arte no mundo que me afaste de Deus se eu amar acima de desse final, porque é tão fácil falar o que tem que fazer. O problema é vocês compreenderem que não tem que fazer. Porque o que tem que fazer é sair pelo mundo afora. Sair pelo mundo afora. Sair pelo mundo sempre feliz. Tem que esperar que o mundo se mude para você ser feliz. Vocês vivem hoje. Vocês vivem esperando o dia que aquela pessoa não estiver mais na minha frente, o dia que eu conseguir o emprego que eu quero, o dia que eu se fizer a fome acabar, o dia que o presidente cair, eu sou feliz. Vai esperar essa vida e não vai ser. Porque na hora que isso acontecer, isso aqui é outra condição. Porque a falta é a sua falta. essas incondicionalidades para ser feliz, que são criadas através dos seus pensamentos, é sua voz.
Nós já falamos, parece que vai dar um tempo de bom acesso para o vídeo.
Então, o que você veio fazer aqui nesta vida? Ter raciocínio. E de encher o raciocínio, dizendo, é, que é que dá o raciocínio. Eu amo a Deus acima de tudo isso. E por isso você não vai alterar a minha felicidade. Se o mundo está uma bola, eu sou feliz. Se a minha vida está uma bola, eu sou feliz. Eu falei alguma coisa nova para estar todo mundo tão abismado? Primeiro e segundo e únicos mandamentos que vocês têm que cumprir. Amar o Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Tem 2000 anos que isso está vindo. Depois disso, vocês colocaram tantas regras para amar a Deus. Para amar a Deus, eu tenho que andar de saia grande. Para amar a Deus, eu tenho que ir à igreja. Para amar a Deus, eu tenho que manter-me casado. Furado. E que tu nunca falou nada disso? Aliás, que tu nunca casou ninguém. E nem instituiu o casamento, pelo contrário. E aí dizem que o casamento é sagrado de chorúvel. Mas nunca falou isso. Ele diz que você não pode adulterar. Aí é outra coisa. Adulterar é mentir. Faltar com a verdade. Não é só o adultério matrimonial. Quando você diz que você sabe tudo, você faltou com a verdade. Que é um espírito em desenvolvimento. Não sabe nada. Ou sabe tudo. Ou igual. Essa é a realidade que nós precisamos acordar. Eu não vim aqui para ser médico e salvar os outros. Eu não vim aqui para ser licença e paúa. Eu não vim aqui para ser bonita e magra. Eu não vim aqui para ser louco ou alcooleiro. Nem ovo, nem mulher. Eu vim aqui para, acima de todas as condições que cada papel deste representa, ser médico, ser professora, ser dentista, ser isso ou ser aquilo, amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, manter a minha felicidade incondicional. É por isso, o se tratar de sentimento, ou pior, pela reforma íntima, ou aquilo que você alcança depois da reforma íntima, se tratar de estado de espírito. Porque essa felicidade vocês são de estado de espírito, né, gente? É por isso que o ego, ou melhor, o diabo, ou melhor, o tentador, não lhe tenta só com raciocínio, mas também com sentimento, ou sensação. Isso na sua vida. O seu tentador, o seu personagem, ele diz, você tem que ficar disso. Ele pode dizer, não tem, não. Eu amo a Deus. Como alguém que ama a Deus vai ser feliz? Então, se você quiser, meu personagem, fica você disso, eu vou ficar bem. Ou junto de outro, pô. Não sei não. E o que é mexer o ego, então? Manter-se felicidade, não importando se o seu raciocínio ou as sensações que o ego lhe dá, estou em questão.